Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta e hoje à noite tem reinauguração do Teatro Ouro Verde em Londrina. O teatro foi destruído por um incêndio em 2012. Você confere agora um pouquinho da história deste importante centro cultural do estado. Fernanda Nardo.
O Teatro Ouro Verde foi inaugurado em 1952 como Cinema Chique, que ofertava a Londrina e região os grandes filmes exibidos em outros centros, principalmente São Paulo. Foi a partir de 1972, após ser adquirido pelo governo do estado e repassado à Universidade Estadual de Londrina, que o Ouro Verde se transformou em teatro e centro cultural da cidade e região, papel que desempenhou até a destruição por um incêndio em 2012. Quem acompanhou essa história revela a importância do prédio para a comunidade londrinense. A musicista e produtora cultural Iléia Ferraz, de 57 anos, conta que se apresentou pela primeira vez no Ouro Verde em 1977, no Festival Nacional do Choro, que reuniu os melhores músicos do estilo do país.
Cine Ouro Verde, hoje, Teatro Ouro Verde, tem uma importância muito grande na nossa cidade, principalmente com todos os artistas. Eu subi no palco do Ouro Verde ainda quando ele não era teatro, ele era só cinema, em 1977, no Encontro Nacional do Choro. Não havia nem escada na frente. Eu subi várias vezes naquele palco, por isso ele é tão importante para mim. E desde os festivais de música que acontecem há mais de 30 anos, todos os anos sempre nós tivemos alguma participação de diversas formas.
Iléia também fala sobre o incêndio e diz que foi um momento difícil para ela, já que o teatro é a casa do artista.
Eu fiquei assim, estarrecida e fui até lá. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma multidão, a gente ficava olhando aquelas chamas, é uma sensação tão dolorida, uma sensação até que parece que não é verdade. A situação é tão trágica que é difícil da gente dizer, né? Porque, na realidade, o artista sente que o teatro é a sua casa, porque é o seu trabalho. Então, além do seu lar, o teatro faz parte da nossa vida.
Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
A reinauguração do Teatro Ouro Verde vai ser às 7 da noite. Essa obra envolveu investimentos de quase 17 milhões de reais. O teatro é de responsabilidade da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. E hoje à noite, a Orquestra Sinfônica da UEL vai executar uma composição feita exclusivamente para essa reinauguração. É hora de falar sobre as relações entre pais e filhos. Espaço aberto para a coluna do nosso colunista, o nosso educador Marcos Meyer.
Eu vi acontecendo. Vou contar para vocês 10 fatos reais que me fizeram refletir a respeito de educação de filhos. Hoje eu vou contar o eu vi acontecendo número 5. Criança derruba suco na mesa e descobre ser um diabo dos infernos. Praça de alimentação em shopping center, são um prato cheio. Trocadilho não planejado aí, mas valeu. Um prato cheio para análise de estilos parentais de educação. A cena que eu presenciei aconteceu bem distante da minha mesa, mas não somente eu ouvi, como todos os clientes de todas as lanchonetes e restaurantes dali. Um menino derrubou o seu copo de refrigerante em cima da mesa e deve ter molhado a mãe e os irmãos. Uma cena até comum entre as crianças, pois elas ainda não desenvolveram coordenação motora suficiente para não errar, e nem atenção suficiente para não derrubar copos, talheres ou qualquer outra coisa de suas mãos. É apenas uma criança sendo criança, não para a mãe. Ela, como no filme Um Dia de Fúria, em que o protagonista resolve deixar de ser um cidadão pacato e destruir o mundo, destrói um menino.
Meu Deus do céu! Já não te falei para ter cuidado, seu diabo dos infernos! Olha o que, que você fez!
Sua voz era esganiçada, como das discussões entre pessoas que não sabem usar argumentos, apenas o volume da gritaria. Gente, era alto mesmo. Dava para sentir o menino sendo quebrado internamente, para talvez, se tiver sorte, tentar arrumar o estrago numa longa terapia quando for adulto. Além dos gritos, a mulher descontrolada empurrava o menino e sacudia suas roupas, tentando em vão fazer o líquido já impregnado sair. Eu lembrei das broncas que eu levava quando pequeno. Eram silenciosas, para que só eu aprendesse, e sempre reflexivas. O que você deveria ter feito, Marcos, para que isso não acontecesse? A minha mãe não tinha escolaridade suficiente, nem ao menos leitura de bons livros sobre criação de filhos. Mas ela tinha uma espécie de sabedoria suficiente para saber que uma criança é uma criança e ela era o adulto que precisava ensinar. Eu aprendi muito com a minha mãe. Até hoje eu ainda aprendo, ela é minha mãe. A autoestima de uma criança é afetada de forma cruel quando ela é exposta da forma como o menino foi. Nenhuma calça, vestido ou sapato, por mais caros que sejam, valem a dor de uma humilhação pública. Eu quase fui até a mulher para indicar alguns livros básicos sobre educação de filhos, mas achei que naquele cérebro, naquele momento, nada ia entrar. Me mande sua pergunta, marcosmeyer.com.br.
Agora é hora de você conferir a agenda de shows, eventos e festas deste final de semana com a Camila de Oliveira.
Em Foz do Iguaçu, o Festival de Turismo das Cataratas termina nesta sexta-feira. A 12ª edição do evento deve reunir mais de 7.500 pessoas. Participam profissionais do setor, estudantes, autoridades e empresas nacionais e internacionais. Entre as atividades estão palestras, cursos, visitas técnicas e passeios. Além disso, tem a Feira de Turismo e Negócios, que conta com estandes de centenas de marcas. O jantar de encerramento começa às 9 horas da noite. O endereço é o Centro de Eventos do Rafaim Palace Hotel. Em Francisco Beltrão, a Via Tecnológica do Leite também acaba no fim de semana. A feira acontece a cada 2 anos e está na 7ª edição. A programação inclui exposição de gado leiteiro, julgamento dos bovinos e encontro do Clube da Bezerra. Além disso, acontecem várias palestras e um seminário sobre bem-estar animal. Nesta sexta, tem a 2ª Mostra Regional de Queijos a partir das 8 horas da manhã. As atividades seguem até domingo. O encontro é no Parque de Exposições de Francisco Beltrão e a entrada é de graça. No norte do Paraná, o 5º Encontro de Dança de Ibiporã vai reunir mais de 500 bailarinos neste fim de semana. Os artistas são de 8 cidades paranaenses. A abertura é nesta sexta-feira com a apresentação do Grupo Especial da Escola de Balé da cidade. Já a mostra competitiva de coreografias começa no sábado às 7 horas da noite. Os bailarinos inscritos podem participar dos cursos de balé clássico, danças urbanas, jazz moderno e pilates para dança. As apresentações são no Cine Teatro Padre José Zanelli. A entrada é gratuita. No litoral do Paraná, a 7ª edição da Festa Nacional da Tainha em Paranaguá segue até o dia 9 de julho. No total, são 16 barracas de pescadores das regiões de Paranaguá, Guaraqueçaba, Pontal do Paraná e Barra do Sul, em Santa Catarina. Entre as opções do cardápio está a tainha recheada, que vem acompanhada de arroz, maionese e salada. O evento também tem apresentações musicais, parque de diversões e corrida de canoas. A festa acontece na Praça de Eventos Mário Roque. Em Curitiba, o 56º Festival Folclórico de Etnias do Paraná começa neste domingo e vai até 13 de julho. O projeto busca valorizar as tradições populares dos povos colonizadores do estado. Ao todo, 17 grupos folclóricos com cerca de 1.000 artistas apresentam espetáculos de dança, música e canto. A abertura do festival é às 7 horas da noite com um grupo indígena convidado. As apresentações acontecem no Teatro Guaíra, na Rua 15 de Novembro, no centro da capital. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
E assim a gente encerra o Paraná de hoje desta sexta-feira, dia 30 de junho, último dia do primeiro semestre de 2017. É, amanhã já é dia 1º de julho. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, um ótimo final de semana, não misture álcool e direção e seja muito feliz. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.